Só eu, né? Porque todo mundo falou que era Flamengo. E lá em Minas Gerais, é claro, não precisava nem jogar. O Galo, que é o melhor time que temos, entendeu? O Flamengo ganhou lá do Novinho, coitado do Cruzeiro, campeão mais uma vez. O Grêmio, que tá mal pra burro, campeão gaúcho. E vamos que vamos. E que agora o São Paulo realmente dê uma chacoalhada lá no elenco. E o Rogério Ceni vai continuar, é claro. Ele é um vencedor. Mas ontem ele foi mal. Escalou mal e principalmente orientou mal. Grande abraço para vocês, muito boa tarde, viu, Renan? Você tá em grande fase. Nossa, Marília Gabriela, então, pelo amor de Deus.
Por
Agora
quê?
você, Débora Ofano, é a princesa do fim de tarde. Tchau.
Tchau. Tchau, Milton.
Na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Vai da Coisa. E as coisas estando um pouco atrapalhadas, um pouco confusas. Vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite, Reinaldo Azevedo.
Boa noite, Vólio Bento.
Boa noite.
É.
Pra quem?
Pra quem, né? Não, eu espero... Ô, Bob, você que previu tão bem o futuro na sexta-feira, quem vai ganhar a eleição? Não, não precisa falar. Mas você acha bom a gente fugir do país ou não?
Não.
Pois é, né? Deu, né, Bob Furuia? Conseguiu?
Foi bom, bonito, né?
Conseguiu, jogou bem. Acho que, bom, vou chover no molhado, né? Esse negócio assim, tá 3-1. Eu vou jogar aqui na retranca, aqui atrás. E aí, se tiver oportunidade, eu vou pra cima. Acho que não deu certo isso, né?
Não.
E acho que com um time como o do Palmeiras, que é um segundo melhor time do Brasil, acho, não foi uma coisa prudente, né? Melhor, acho que o Atlético Mineiro tá melhor, mas não foi uma coisa prudente, né? E aí deu errado. E aí, ô Vale Bene, não que eu goste, mas vamos tocar o hino em homenagem aos vencedores? Vamos lá.
Torcida que canta e vibra, defesa.
Que hino estranho é esse, né, de vocês mesmo, Bob Furuia?
É bonito.
É uma coisa, tem uma marcha assim meio batida, que lembra uma coisa assim meio, sei lá, meio mussolínica, né?
Não vejo assim.
Sacanagem. Nem todo mundo pode ter o hino dos hinos, que é o do Timão, enfim. Mas, ô, Vale Bene, neste programa... A gente também saúda o vice-campeão, porque afinal de contas está aí,
bem,
vice-campeão. É uma coisa importante. Ou vamos lá.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande.
Dessa vez foi um segundo, mas de qualquer modo tá bom. Corinthians ainda ficou pra trás. Né? E também teve o campeonato carioca, que eles chamam, que deveria ser campeonato fluminense, porque é do estado. Né? Daqui a pouco a gente toca um pouco de hino também, do Rio de Janeiro, enfim. É isso, parabéns ao Bob Furuia, que eu imagino, nem sei como tá com voz hoje, né?
Tá ótimo.
Veja você, se outras vezes, meu querido Vale Bene, quando fazia um gol. Bob Furuia tinha aquela sororoca, que eu ficava com medo que ele pudesse ter algum problema físico em seguida. Né? Imagina com quatro, né?
É que o Vólio Bene é meu chefe, né? Então eu não podia mandar
não
os
podia,
áudios
não,
comemorando,
não,
né?
Não, inclusive no grupo não houve
então, zoeira,
não houve nada disso. Muito bem.
Não, mas eu estranhei de verdade, porque no jogo de ida, quando o São Paulo marcou o terceiro gol, eu mandei uma mensagem pro Bob, tirando sarro e tal. Ontem, 4-0, ele não mandou nada. Eu falei.
Eu tá vendo como você governa pelo terror, Vale Bem?
Você viu? É o Bob que é tranquilo demais.
Depois eu vou te emprestar minha boina do Chaves. Olha aqui, gente. Brincando, vamos tratar de coisa muito séria. O pai do Eduardo Bolsonaro, chamado Jair Bolsonaro, é réu no Supremo por apologia do estupro e injúria. Duas ações. E aqui vem a máxima, hein, ministro Luiz Fux? Esses processos só não andaram porque acho que a relatoria de Vossa Excelência foi condescendente com chicanas da defesa, que ficou postergando depoimentos. Eu sou um defensor, assim, direito à defesa é um direito sagrado da democracia. Direito à chicana, não. Porque não há direito à chicana. É. E só por isso não deu tempo, entendo, de julgar Jair Bolsonaro. porque se condenado, teria perdido o mandato, se tornado ilegível e não seria presidente da República. Poderia até ter outra tranqueira no lugar, mas ele não seria. Depois do que ele disse. Tá? E nós estamos de volta ao padrão e ao tema importantíssimo. Tudo pode ser dito, tudo pode ser falado. A liberdade de expressão comporta qualquer coisa? Bom, qualquer pessoa civilizada sabe que não. Ah, então se não souber que não é civilizado exatamente. Porque acha, por exemplo, que se pode fazer apologia do estupro. Ah, não, estuprar não, mas apologia do estupro sim. É mesmo? Ou então, a imunidade parlamentar. Será que a imunidade parlamentar dá direito a tudo? Não, já tem julgados do Supremo a respeito. A imunidade parlamentar protege o cargo, não protege a pessoa. E isso significa que a imunidade parlamentar se presta ao exercício da atividade parlamentar. Ela não serve para permitir que as pessoas cometam crimes. Eduardo Bolsonaro, a exemplo de seu pai, assim como a jaca cai da jaqueira, poderia não, tem gente que contesta, tem gente que o pai é um horror, o filho não é, e também o contrário. Mas nesse caso há a correspondência. Eduardo Bolsonaro resolveu fazer apologia da tortura. Não há outro nome para aquilo que ele fez. Ele tem de ser caçado por quebra do decoro. E a Procuradoria-Geral da República tem de abrir uma investigação pedir abertura de investigação de caráter criminal. E encaminhar o pedido ao Supremo para que o Supremo autorize a abertura de uma investigação de caráter criminal. E, no entanto, eu suspeito que dificilmente ele será caçado e que dificilmente a Procuradoria-Geral da República vai se mover. Doutor Aras, veja bem o que o senhor está fazendo. O fato de que o senhor coibiu abusos da Lava Jato, eu já disse isso aqui uma vez, vou dizer de novo. Coibiu e foi muito bem. Evidentemente não justifica, não compensa e nem sequer se coaduna com a sua omissão, a omissão da Procuradoria-Geral da República, no caso de cometimento de crime pelo presidente, e vamos ver agora o que vai acontecer com seu filho. A jornalista Miriam Leitão escreveu uma coluna no Globo, com uma tese que vocês sabem, eu concordo, porque enfim, eu a exercito desde sempre,
sim.
Né? Dizendo que do ponto de vista da democracia, Lula e Bolsonaro não são iguais. Acho que vocês já ouviram isso aqui, né? Faz tempo.
Sim.
É claro que eu concordo com isso. E até disse ali, criou correspondências entre o que Lula pensa sobre a Petrobras, Bolsonaro, dizendo ali de similaridades de pensamento. Lembrou Lula, de fato, no último encontro com petroleiros da FUP, ele criticou a Miriam Leitão, se referiu a colunas críticas dela do passado, a questões envolvendo pré-sal. E ela destacou, então, que ela apanha dos dois lados. Ela apanha dos dois lados, eu apanho dos dois lados. E nós dois, por outro lado, nos entendemos de uma maneira um pouco azeda no passado. Não vou entrar em minudências. E eu não estou aqui propondo a paz universal kantiana. E temos divergências ainda bastante grandes em muita coisa. Agora, o que o Eduardo Bolsonaro fez envolvendo a Miriam Leitão é crime. É quebra de decoro parlamentar. E qualquer pessoa que vá se mobilizar, porque há esforços para levá-lo ao Conselho de Ética, e qualquer pessoa que se mobilizar para impedir isso, e para criar obstáculos à sua cassação, eu sei que vai ser difícil, são coniventes com a apologia da tortura. E se a PGR nada fizer, idem. O que foi mesmo que Eduardo Bolsonaro disse, descontente com a coluna da Miriam, em que ela aponta que, do ponto de vista da democracia, é mentira que Lula e Bolsonaro sejam iguais, porque um defende escancaradamente a ditadura, ameaça dar golpe de Estado. Nós vimos a operação, agora em 31 de março, com aquela nota pusilânime, covarde, mentirosa, assinada por Braga Neto. O que fez Eduardo Bolsonaro? Foi ao Twitter, reproduziu a imagem da coluna da Miriam e escreveu assim, ainda com pena dá, e aí botou o emojizinho de uma cobra. E isso é um pouco chamado apito de cachorro, que são os sinais cifrados que você diz para o seu grupo. Porque uma grande maioria de pessoas nem sabia do que ele estava falando. Mas a extrema-direita militante sabia. A Miriam Leitão foi presa pela ditadura grávida. Ela era militante do PCdoB. Ela foi presa grávida, foi torturada grávida. E uma das formas de tortura foi largá-la numa sala com uma cobra. De forma asquerosa, nojenta, vil, este delinquente intelectual, este delinquente político, este delinquente moral. E é isto que ele é. Disse, ainda com pena da cobra. Não só faz apologia da tortura, como ainda debocha da pessoa torturada. Uma mulher grávida. Sim, porque Miriam tem três características que para um bolsonarista são insuportáveis. Em primeiro lugar, é mulher. Eles odeiam as mulheres. As mulheres ou têm de ser caricatas, como a Damares, que faz esse triste papel no bolsonarismo que a gente conhece, reafirmando os valores mais machistas, mais desprezíveis nas questões de gênero. Ou tem de ser como a Tereza Cristina, que é uma pessoa eficiente, eu posso discordar dela um monte de coisa, mas ela é eficiente no trabalho dela. Mas vocês repararam que ela foi uma ministra muda? Olha, a macharia bolsonarista fez um monte de estrago, vale bem. Na área de meio ambiente, na área no comércio exterior com a China, o diabo. Uhum. Mas aí, Bob, ela ia consertar. Tentar consertar. Viajou a China mais de uma vez para dizer, calma, não é bem assim, olha aí e tal. Mas tem que trabalhar em silêncio, vale o bem. Mulher não pode falar. Não. Mulher, quando fala, tem que apanhar. De algum jeito. Então, essa misoginia do bolsonarismo é um negócio profundo. Eles odeiam profundamente as mulheres. Não, isso aqui não tem nada a ver com questão sexual. Não, não é isso. Nada. Tem nada a ver com orientação sexual. Ah, heterossexuais que odeiam mulheres. Aliás, é muito frequente até. Tanto é que se reúnem com os amigos para falar mal das respectivas mulheres. Não é? Isso é tão estranho? Não, não é. E no bolsonarismo isso é política. Odiar a mulher é política. E a Miriam é mulher. A Miriam tem passado esquerda. Se a gente fosse fazer o escrutínio do pensamento dela hoje, não existe poucas coisas. A agenda dela, que eles chamam de esquerdista, a agenda de, poderia ser a agenda dos liberais, como é a minha. Mas eles acham que é coisa de esquerda. Na verdade, ela não é bolsonarista, é o pecado. Né? É o pecado. E, em terceiro lugar, é crítica do governo. Essas três coisas juntas enlouquecem esses psicopatas e eles são, então, capazes de produzir coisas como essa. Tem de ser caçado. É apologia da tortura escancarada. Senhor Arthur Lira, presidente da Câmara. O senhor vai entrar para a história como alguém conivente com quem faz apologia da tortura? Senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o senhor vai entrar para a história como quem faz, como alguém conivente com quem faz apologia da tortura? Não importa aí as divergências que você tenha com as pessoas, isso é inaceitável, mas é coisa de gente canalha, num grau. Esse rapaz faz os tais os encontros conservadores aqui no Brasil, e lá, claro, todos são contra o aborto, evidente, porque ser contra o aborto é um pilar do conservadorismo, do reacionarismo, e olhem que há várias maneiras de ser contra o aborto. Um cristão pode ser contra o aborto por motivos não reacionários. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu assim entendo a questão. Eles não, eles são por motivos reacionários. Agora veja você, alguém que se diz um militante contrário ao aborto faz chacota de uma mulher grávida torturada. Lixo humano. Desprezível. Eu espero que vocês encontrem, e no que depender de mim, encontrarão o devido lugar na história pelos crimes que cometem, que é a cadeia, onde não serão torturados, onde serão bem tratados, onde as teses de vocês não vão vigorar. Eu quero vocês na cadeia, mas não na cadeia que vocês defendem. Eu quero vocês que sejam tratados como aquilo que se negam a ser hoje, seres humanos, mas aprenderão lá a ser pessoas humanas, com tratamento digno, com tratamento decente, sem tortura. É nojento isso. Quanto à tese, evidentemente a tese da Miriam está correta neste particular. Essa tem sido a minha tese constante desde sempre. Eu até cravei lá atrás o candidato Neném, justamente, para indicar esse erro fundamental, que é um erro moral. E eu espero que também o colunismo, que adora, eu botei um vídeo meu hoje, de julho do ano passado, em que eu trato dessa questão, esse colunismo que fica achando que Lula e Bolsonaro são equivalentes, porém de lados contrários. Não! Você pode odiar a posição econômica desse, daquele, pode odiar tudo. Agora, existe um partido que estava no poder, que foi deposto, que deixou o poder sem resistência, uma presidente que foi deposta, aliás, por um crime de responsabilidade que hoje, estou convencido, não cometeu. Sim, não cometeu. Revi tudo, não cometeu. Deixou o poder. Um presidente, ex-presidente condenado sem prova, ficou 580 dias na cadeia por um juiz incompetente e suspeito, que agora está por aí estrelando essa patetada que a gente vê na política, e é um dos defensores dessa tese da igualdade. E esse partido deixou o poder. O outro nos ameaça com golpe todo dia. E tem uma parte do colunismo que, de modo indecente, viu, cúmplice, em nome de formar uma terceira via, iguala as desigualdades. E não, você não precisa ser lulista para reconhecer a diferença. Aliás, uma boa forma de combater o Lula, inclusive, seria reconhecer a diferença. Porque ao tentar criar essas equivalências, vocês inventaram aquilo que não existe e o povo não caiu na conversa. No máximo, disse o Moro, no encontro com a Simone, com a Tebet na sexta-feira, disse Vólio Bene, Bob Furuia, que as pessoas de bem, né, iriam rejeitar os extremos, ou seja, quem não vota neles, então, não são pessoas de bem. Tese estúpida, já negada pela realidade. Certo? É isso aí. E eu peço que a minha senhora venha aqui à sala, por favor, meu bem, que eu preciso de uma ajuda sua. Venha cá. Ou então preciso que você leia a mensagem que eu vou lhe mandar. Olha só, a gente faz isso aqui ao vivo.
É isso.
Né? Uhum. É que é assim que as coisas funcionam. Vivo. Nem precisa vir, só veja a mensagem. Tá bom? Então tá. Pronto, mandei a mensagem para minha mulher. Vê a mensagem que o tio mandou. Muito bem, vamos para a terceira. Está dando eco, meu bem. Eu tô me ouvindo. Eu tô me ouvindo. Né? Está dando eco. Te amo. E a reunião da terceira via, vai.
Presidentes do PSDB, MDB, União Brasil marcaram para essa quarta-feira, depois de amanhã, uma nova reunião para discutir a tal candidatura única. Bruno Araújo, Baleia Rossi e Luciano Bivar já vêm negociando desde fevereiro, mas esse, da próxima quarta, será o primeiro encontro presencial entre os três. Devem debater os critérios, quais critérios adotarão no processo de escolha desse nome. O plano dos dirigentes é chegar a um acordo até o mês de junho. Lembrando que uma ala forte dentro do União Brasil, por exemplo, ACM Neto, já deixou claro que Sérgio Moro não deve ser candidato à presidência da República. Segundo eles, o projeto de Moro seria no estado de São Paulo.
Veja só, eu até reproduzi hoje no blog um comentário que eu fiz aqui no dia 21 de julho, acho. Foi isso, né, Vólio Bene, que você me
falou? 20 de julho, 20.
20 de julho. E ali o Lula dizia, os candidatos, os partidos deveriam buscar seus candidatos em vez de não sei o quê. E aí começou o colonialismo. Tá vendo, Lula e Bolsonaro não querem terceira via, tem medo de terceira via, tem medo de não sei o quê. O problema dessas reuniões é partir do princípio, o que é que une essas pessoas? Meus jovens... ou moços do estúdio. Esses moços, pobres moços. Ah, se soubesse o que eu sei, seriam corintianos, inclusive. Olha aqui, o que é que une? Eu sei o que é que une toda essa gente. Eles não querem nem Lula, nem Bolsonaro. Vocês notam vira a construção de uma estrovenga artificial. E aí as pessoas, nesse esforço, elas vão perdendo o senso de ridículo, inclusive. Agora, querem se unir? Muito bem. Agora, inventem, por favor, tentem criar algo propositivo, algo afirmativo, que não seja o que eu chamei numa coluna da Folha de quimera da dupla negação. Que dá um tilt na cabeça das pessoas. Hã? E aí, o Eduardo Leite, ele já passou por prévias no PSDB.
Passou.
Ele passou por prévias do PSDB, mas ele não se conformou com as prévias no PSDB. E fica saracoteando por aí. Um troço que chega a ser patético. Né? Agora, quanto à reunião dos presidentes dos partidos, vejam bem o que vocês vão dizer para a população. Se é que vocês... porque vocês estão tentando criar um segundo turno antecipado entre vocês e o resto. Eu não sei se isso vai dar certo, eu acho que não. Sem que vocês digam o que querem. É sério que o Luciano Bivar e o PSDB e o MDB pensam a mesma coisa? Mas o Luciano Bivar e o resto... Mas o próprio União Brasil, a gente já viu que tem um bifrontismo aí, porque o Luciano Bivar tentou levar o Moro para ser uma espécie de submarino no partido. E aí a ala do ACM Neto falou, opa, que não! Obviamente tem um erro de conceito aí, né? E a gente tem tratado desse erro de conceito. Agora, quem realmente está muito ativo, né? É, para usar uma expressão do Sul, Vólio Beni, está mais animado que lambarina sanga,
tá.
É o Eduardo Leite. Sanga é um riacho, né? Onde tem lambari, eles ficam pulando assim, né? Tio Rei, quando era moleque, ia lá caçar de peneira, né? E jogava no alho quente gostosinho na beira do rio. Ixi, bom demais, né? Mas já foi, tomava tanta picada de pernilongo, ô Jesus. É, que eu tocando? Vamos começar, eu vou mudar um pouco a sequência. É, o Leite teve um encontro com o Moro, tá aqui, tá na 4, encontro com o Moro, é isso?
Isso.
Isso. Então vai ali, vai, vamos lá.
É, ambos se encontraram nesse fim de semana em um hotel em São Paulo. Nas redes sociais, o ex-ministro Sérgio Moro disse que foi uma conversa sobre a necessidade de união do centro que está sendo liderada no União Brasil por Luciano Bivar. Segundo informa o jornal O Globo, Moro deixou o hotel no sábado e encerrou a estada de 2 dias em São Paulo, também sem definir a qual cargo vai concorrer. Logo depois da filiação à União Brasil, o partido anunciou no comunicado que o ex-juiz seria candidato a deputado federal por São Paulo. O próprio Moro chegou a anunciar naquele dia a desistência do projeto presidencial, mas recuou e no dia seguinte convocou uma coletiva para declarar que não desistia de nada. Na sexta, Moro se encontrou com a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência pelo MDB, também conversou sobre uma possível união do centro, postou uma foto nas redes sociais e escreveu na legenda: "Precisamos da indignação e do apoio de todos os brasileiros de bem."
Isso, e se você não for de bem, então você pode votar nos outros candidatos. Hoje, Bob Furuya, são perto de 70%.
É.
Que é, né, gente de bem, entendeu? 70% dos brasileiros que não são de bem...
São de mal.
Não votam no candidato que não existe ainda.
É.
Para deixar claro.
É.
O candidato, o Godot ainda não existe. O Godot não apareceu. Entendeu? O Zé Celso está fazendo uma peça agora, está fazendo...
Momento... Cultural.
Tem o Becker do Zé Celso que diz assim: não, o Godot morreu. Ele não vem porque tá morto. Não é assim? Esperando o Godot. Não, esquece, não esperando o Godot. Já era Godot. Né? E o Moro então, se encontrou com a Simone Tebet na sexta. Aí o Leite também se encontrou com a Simone Tebet. A três aí, vai.
Também se encontrou com ela nesses últimos dias e hoje falou sobre ela numa entrevista a uma rádio aqui de São Paulo. O ex-governador do Rio Grande do Sul continua, né, tentando ser o representante. Ele, o representante do PSDB nas eleições presidenciais desse ano. Ele quer desbancar o João Dória, né, que venceu as prévias. E o argumento dele é que ele não seria um nome de consenso entre os tais partidos do centro. Leite vem se articulando, né, se reuniu com o Moro, também com a Tebet. E nessa entrevista à Rádio Paulista, o Eduardo Leite afirmou que a Simone Tebet tem toda a condição de liderar esse projeto e que ele, Leite, poderia ser o vice na chapa. Afirmou ainda que a convenção do PSDB é mais importante do que as prévias do partido e que muita coisa pode mudar até junho.
Olha. Não, primeiro põe a dois, eu tô tocando, batendo no Leite, que depois eu. Não,
vai. A gente fica trazendo essas notícias por aqui, às vezes fica aparecendo que o PSDB todo é contra o ex-governador de São Paulo, João Dória, mas não é a verdade, tanto que ele venceu as prévias, venceu e venceu bem. O jornal Folha de São Paulo ouviu um tucano defensor de Dória e ele atacou Eduardo Leite, William Sampaio de Oliveira, ex-secretário particular de Geraldo Alckmin, ex-secretário adjunto de segurança de José Serra, lembrou do episódio em que Eduardo Leite se alinhou ao governo Bolsonaro e defendeu o adiamento do início da vacinação contra a Covid-19. A gente falou isso aqui na época. O gaúcho telefonou para Dória, pediu que ele adiasse o início da campanha também em São Paulo para que o lançamento ocorresse junto, em todos os estados do Brasil. Foi uma solicitação do hoje secretário-geral da presidência, general Luiz Eduardo Ramos. Só que isso ainda demoraria alguns dias para iniciar a imunização. Dória negou o pedido e São Paulo foi o primeiro estado a vacinar contra a Covid-19, hoje o estado com maior índice de imunização.
Foi um pedido indecente, que o governador não nega que tenha feito. Assim como se juntou ao Bolsonaro, porque, aliás, ele, o Dória, apoiaram o Bolsonaro. Isso também é uma dificuldade para a população. Né? Isso também é uma dificuldade para a população. Porque esse negócio de ter se juntado ao Bolsonaro em 2018, aí depois falar nem Lula nem Bolsonaro, bom, quem é Lula, o outro se juntou com o Bolsonaro, não gosta. E quem é Bolsonaro acha que é traidor. Vocês entenderam? Aí diz o Leite, ah não, eu sou o predileto dos capas pretas dos outros partidos. É, querido, é só que eles não elegem presidente da República, quem elege é o eleitor. Eu acho, olha, encontros como esse encontro de sábado do Leite com o Moro num hotel, aliás, os dois com um sapatênis ali, com aquela meinha curta, é uma coisa assim, um encontro do sapatênis, né? Os políticos de sapatênis. Esse encontro é um encontro com a devida vênia, olha, com todo respeito aos dois, mas é um encontro de aberrações. A palavra é dura? É dura, mas são duas aberrações. Um é uma aberração pelo conjunto da obra, que eu já vou rememorar daqui a pouco, que é o Moro, que aí muda de partido, aí diz que não é mais candidato, depois no dia seguinte diz que é, aí o partido diz que não é, e ele continua fazendo encontro. E o outro, porque foi derrotado numa prévia e nunca se conformou. Nunca se conformou. Aqui não é defesa de ninguém. É defesa de procedimento. Eu odiaria. Eu odeio. Eu não aceito conviver com gente assim. Eu não aceito conviver com gente que desfaz combinado comigo do nada. Pacta sunt servanda. Vale o bene. Traduza.
Ah, o combinado tem que ser respeitado, né?
É. Os acordos têm que ser cumpridos. O combinado tem que ser respeitado. Vai para a televisão, se for candidato. Vai fazer uma promessa, vai cumprir? Ou vai inventar um valor maior depois para descumprir? Olha, meu cara, isso ainda que desse certo, daria muito errado. Viu? Ainda que desse certo, daria muito errado. Ai, ô Bob, pô, Bob, combinei tudo com você, te dei tudo, cama, comida, água, como é que é, cama, comida, roupa lavada, tudo certinho.
É, isso aqui é bem, né? Mais que isso, né?
É, tudo, aí você me trai, Bob Furuê, sai por aí, vai embora, deixa um prejuízo. Olha, o Podemos está agora com a chamada dor de corno. Dor de corno. Álvaro Dias não ficou de olho. Ih, veio prejuízo. Eita, vai.
E um baita prejuízo, né?
Saída porra, do... meu, olha, eu vou lhe contar uma coisa.
É isso aí, é muito
isso zero, é bom viu? Pra ganhar é e é bom zero. Pra gastar também. Hein? Hã? Hã?
Ai. A saída do Moro foi mesmo traumática para o Podemos, né? A gente falou aqui na semana passada, ele nem avisou das negociações com a União Brasil, e o Podemos já tinha gastado um dinheiro alto na pré-campanha do ex-ministro, ex-juiz. A sigla estima, Reinaldo, ter desembolsado mais ou menos 3 milhões de reais com o tal Projeto Moro, né? 210 mil no evento de filiação do Moro, 248 mil em segurança privada para o Moro, 110 mil em passagens e hospedagens, para as viagens do Sérgio Moro, 600 mil em pesquisas de intenção de voto para ver como andava Moro, 70 mil em fotografia para Sérgio Moro, além de 22 mil reais mensais que o Moro recebia.
E quanto
tá Moro... assim, ó.
Ah.
Podemos agora tá assim. Pensa em mim, não pensa... Não chore por ele.
É, olha aí, olha, mas foi, foi uma dor, mas foi uma chifrada, não, acha pra mim o hino do corno do do Reginaldo Rossi, olha aqui, 3 milhões em 4 meses, é grana, hein, no outro dia ele foi pra Alemanha pra colher ideias. Aí disse, ah, descobri que vocês não têm estrutura. Porque há 4 meses tinha. É que a ideia era a seguinte, a proposta era a seguinte. Não, a gente vai, eu lanço minha candidatura, vai ser aquela, vai ser, Bob, aquela coisa fulminante. Fulminante. Aquela, como diziam os colunistas, aliás, né? Esses que estão no Neném até agora. É o fulminante. Todo mundo vai aderir e não sei o quê. E o Podemos vira o novo PSL. E vai ser uma maravilha. e não aconteceu nada. Ficou estagnado. Agora, Moro, tão bom para gastar dinheiro do Podemos, também bom para ganhar, porque em 9 meses na Álvares e Marçal, fazendo não se sabe o quê, ganhou 3,7 milhões. E eu fico sempre me perguntando, e quanto custou ao Brasil a Lava Jato? Quantos bilhões? Quantos milhares de empregos? E as pessoas finalmente se fazem essa pergunta. Lembra, Moro, em 2016, quando o Deltan Dallagnol te mandou no Telegram uma mensagem falando meu santo nome em vão? Falando do jurista, com aspas, Reinaldo Azevedo? Hein, Moro? Lembra? E que você em seguida endossou aquela coisa politicamente pornográfica, né, do PowerPoint? Já então eu considerava que Vossa Excelência era um dos grandes patetas da República. Espertos. Porém. E aí o Podemos, que caiu na conversa, e outros que caíram na sua conversa, se deram mal. Até uma boa alma, como o general Santos Cruz. Olha aí.
Hoje é um dia pra gente jamais esquecer.
Só que não é pro Santos Cruz não, hein? Ainda é pro Podemos. Vai, segue.
Vamos unir nossas dores, chorar e beber. Vamos tomar um bom copo pra comemorar. Hoje é o dia do corpo, foi bom te encontrar.
Isso, muito bem, Podemos. Chora aí a dor de corno. Falta de aviso, não foi. E até uma boa alma com o Santos Cruz, né? Coitado. Veja aí, vai.
Ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, não acompanhou o ex-juiz Sérgio Moro na migração à União Brasil e permaneceu no Podemos. Ele manteve o domicílio eleitoral no Distrito Federal, mas revelou ao jornal Folha de São Paulo que, por enquanto, desistiu dos planos eleitorais. Santos Cruz foi colega de esplanada de Moro bem no início do governo do presidente Jair Bolsonaro e vinha participando das conversas para colocar de pé a candidatura do ex-juiz. Segundo revelou a colunista Mônica Bergamo, o então pré-candidato à presidência tentou convencê-lo a disputar o governo do Rio de Janeiro para ter um palanque forte no estado, mas ele vinha resistindo.
Claro, não, tentando usar as pessoas como instrumento. É claro que o Santos Cruz percebeu que tinha embarcado numa canoa furada, né? Olha aqui uma pausa rápida. Uma pessoa... que eu conheço, né? Filha de uma pessoa que me é próxima, teve aí um problema com cachorro, imagina. E foi atendida pelo Fábio Saad, que não é parente do nosso chefe, não, viu, Valben, que eu saiba, não é. Pelo Fábio Saad, que é um cirurgião plástico do Sírio, né? Que é nosso ouvinte.
Ah, que legal.
Falando, né, ele conversa vai, conversa vem, né? Falou que me conhecia. Nosso ouvinte, o Dr. Fábio Saad, e também a mulher dele, a Patrícia Rael Saad. Então, um grande abraço para o casal, né, que acompanha o É da Coisa. E sim, a pessoa que teve problema, felizmente, já está bem, né, com a pronta intervenção e competente intervenção do Dr. Fábio Saad, né. E também um abraço, um beijo para Marcelo Rocha Ferraz, filho da minha amiga querida Neuza Rocha, beijo para os dois, que também é fã deste programa. E o Kassab vai com o PT, vai procurar o plano D, o Kassab daqui a pouco está no plano Z, né? Vamos, e aí? Não, vamos prendo, mas é. Aliás, aí, tá vendo? O Moro, o Podemos acreditar no Moro, quebrou a cara. O PSD, olha, eu vou lhe contar que eu conheço os bastidores dessa história, hein? O Leite estava com um pé e meio já no PSD. Vai bem? Um pé e meio.
Sim.
Né? E recuou. Vai.
PT voltou a procurar o PSD do Gilberto Kassab e o partido ouviu do dirigente que uma eventual aliança deve ocorrer somente no segundo turno mesmo. Kassab insiste na ideia de ter uma candidatura própria e já está indo para o plano D de dado, como você disse, Reinaldo. Primeiro ia lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o Pacheco desistiu. Depois, o projeto era lançar Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, mas ele resolveu ficar no PSDB. Kassab também cogitou nos bastidores o nome do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, mas ele disse não. O dirigente busca agora um quarto nome.
Eu.
Oi?
O tio.
É?
Candidato.
Mas precisa ter filiado, né?
Ah, é verdade. Não dá mais. Né? Ah, desculpa, Kassab. Eu vou tentar ajudar. Olha aqui. O PT, obviamente, tenta fazer um acordo com o Kassab no primeiro turno. Difícil, porque há bolsonaristas no PSD e há lulistas no PSD. Por exemplo, a ala baiana do partido, né, o Otto Alencar vai disputar a reeleição para o Senado com o apoio do PT. Já o Paraná, com o Ratinho, é mais próximo de Bolsonaro. Então, se houver... Se fizer uma aliança no primeiro turno, pode ter problema. No segundo turno, é muito provável, em havendo, que o PSD apoie o Lula. Né? Mas a gente vê... Olha como a construção de candidaturas... E isso também é um efeito dessa coisa burra que chamam erroneamente de polarização. Que polo mesmo só tem um, de extrema-direita. O Lula não é de extrema-esquerda. Mas... O fato de os dois candidatos terem conseguido o percentual de voto que conseguiram, 70% juntos, sendo que o Lula é entre 40% e 45%, o Bolsonaro entre 20% e 25% por enquanto, né? Isso inviabiliza outras candidaturas. Né? E veja, o PSD tenta, mas é difícil. Né? Por falar em PT, tem uma pauta que está pingando aí na área, e nós vamos ver que está... Né? Qual é?
A defesa dos trabalhadores de aplicativos. O PT deu início a estudos para incluir esses profissionais no regime de previdência. Principal exemplo estudado é o da Espanha, que no ano passado aprovou uma lei para que trabalhadores por aplicativo passassem a ser reconhecidos como funcionários assalariados. A vice-premier do governo da Espanha, Yolanda Díaz, que é ministra do Trabalho, esteve no Brasil recentemente, na última semana, e tratou justamente desse tema com Lula e outros líderes do PT. A legenda calcula e os números apontam que hoje o Brasil tem mais de 1,5 milhão de pessoas trabalhando como motoristas ou entregadores por esses aplicativos.
Como está, não vai ficar. Converia que os próprios aplicativos pensassem de uma maneira. Como está, não vai ficar, porque é o seguinte, eu já disse isso várias vezes e direi outra vez. Uma coisa é você ter aplicativos que servem como renda complementar. Outra coisa é quando o aplicativo vira a renda do trabalhador e vira o emprego. E aí, de fato, existe um fator que se chama precarização de mão de obra. Uns mais, outros menos. Agora, convém reconhecer o problema em vez de tentar ignorar ou tentar dar truque. A propósito, tem um estudo sobre desempregados, qual é?
Por falar em formalização da mão de obra, né, Reinaldo? O levantamento da Tendências Consultoria mostra que 26% dos desempregados no Brasil estão há mais de 2 anos sem trabalho. Isso representa 3 milhões e 700 mil pessoas. A situação é pior entre aqueles que integram as classes D e E. Respondem por 81% desses desempregados há mais de 2 anos. É o que você sempre fala aqui, né, Reinaldo? Do mais pobre, que sempre sofre mais. A inflação do mais pobre é sempre mais alta. O desemprego também atinge mais os mais pobres. Ao mesmo tempo, na outra ponta, né, da pirâmide social, a classe A viu cair a quantidade de pessoas sem emprego, queda de 37% nos últimos 6 anos, segundo a pesquisa da Tendências.
E aí, queridos, é preciso ter a devida noção dessa questão. Evidentemente, um partido com viés de esquerda ou progressista que está na oposição vê nisso, e é normal que assim seja, e é da democracia, né? Um grupo ao qual ele tem de falar e com o qual ele tem de falar. Adriano Pires não mais vai ser presidente da Petrobras, vai.
Indicado para a presidência da estatal, economista já teria comunicado ao governo a desistência de assumir o comando da empresa. Algumas autoridades, entre elas o próprio presidente Jair Bolsonaro, ainda estariam tentando fazer com que ele recue dessa ideia. A decisão foi tomada após o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pedir que Adriano Pires fosse impedido de assumir o cargo enquanto não houvesse uma investigação do governo, da Controladoria Geral da União e da Comissão de Ética, além de uma apuração da Petrobras em si sobre a atuação dele no setor privado. Outro motivo seria a existência de um dossiê interno da estatal contra a aprovação do nome do economista. Segundo aponta o jornal O Globo, Adriano Pires não teria aprovação fácil pelo comitê interno que avalia as indicações. Ele teria conflitos demais, é isso que diz. Adriano Pires é consultor empresário é consultor do empresário Carlos Soares, agora sim, sócio das distribuidoras de gás, da Associação do Setor Abgás, da Compass, que é a concessionária de gás do empresário Rubens Ometo, além de diversas outras empresas do setor.
É, e ele próprio tem uma empresa de consultoria, né, que também lida, me parece, eu acho ele competentíssimo, ele conhece a área, agora me parece que fui ler no detalhe, está enfronhado demais no setor privado, inclusive dando assessoria a algumas empresas que têm ali problemas com a Petrobras. Realmente é difícil. Tanto é difícil que ele está reconhecendo a dificuldade. Né? E não só, também o Landim não quer mais ser presidente do conselho, vai.
Isso, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, anunciou no fim de semana a desistência do cargo no Conselho da Petrobras. Oficialmente, ele disse que declinou para focar apenas no clube, no Flamengo, que vem amargando aí resultados negativos. Nos bastidores, porém, a informação é que o nome dele não passaria pela avaliação do comitê interno da Petrobras. O nome dele também aparece no tal dossiê citado pelo Vólio Bene.
O Arthur Lira participou de um seminário aí, que estava o ministro Gilmar Mendes também, para discutir sem-presidencialismo, que tem nada a ver com Petrobras, e aí ele criticou a coisa as restrições ao Adriano Pires e disse: a pauta da imprensa e talvez do Ministério Público é condenar o possível presidente da Petrobras porque prestava assessoria a um grupo empresarial. Se eu sou da atividade privada, eu não posso trabalhar para nenhum outro grupo empresarial, eu não posso prestar serviço? Depende, senhor. Eu mesmo disse isso aqui na sexta-feira. Com as informações que eu tinha então, com as informações que eu tenho agora, eu acho que não é conveniente e acho que nem o Adriano Pires vai querer. Porque estará procurando sarna para se coçar. Depende. Você está, por exemplo, prestando assessoria a empresas que têm contraditórios graves com a Petrobras? Então não, né, Arthur Lira? Então não. Aí não fica bem. A política admite essas coisas, viu, Arthur Lira? Por exemplo, você, Vossa Excelência, passou 2 anos batendo no Bolsonaro. 2 anos, não fica zangado com a palavra que eu vou empregar, mas 2 anos quase chantageando o governo. Quando o Bolsonaro botava sua turma na rua contra o Centrão, era contra você. E depois você passou a ser um bolsonarista radical, quando o Bolsonaro lhe entregou o orçamento. Você vê, o tio Rei é didático nessas coisas. Agora, no setor empresarial, as coisas se complicam um pouco. Né? Porque você vai deter alguns segredos de uma empresa que é do interesse daquelas para as quais você dava assessoria até anteontem. É ruim. Eu, fosse o Adriano Pires, não aceitaria, sabendo agora o que eu sei. Não estou falando nada de legal, não. É que há contradição mesmo. É que há conflito de interesse mesmo. Explícito. Agora, sabe quem não está entendendo nada?
Quem?
Tem um cara que não está entendendo nada. É o Bob?
É o Vólio.
Eu. É o Vólio. Então, Vólio, por favor, com uma certa teatralidade que o momento pede. Né? Vai.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, ao comentar a crise gerada com a troca de comando da Petrobras, diz que está sem luz. Ele já havia afirmado não ter participado da escolha do economista Adriano Pires para a presidência da estatal e, depois de um evento com empresários hoje, a imprensa pediu que ele desse uma luz sobre o que está acontecendo na empresa. E aí ele afirmou: "Tô sem luz".
As ações da Petrobras começaram o dia em queda com as notícias de que o nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir a companhia teria desistido. A informação não foi confirmada pelo governo e mesmo as ações deram uma revertida no fim da sessão. Aí, no fim, o resultado não foi tão negativo assim.
É Paulo Guedes, para não variar, sem ar, sem luz, sem razão, como disse o poeta. Vamos pro comercial.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Usa Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
Fala, vai, quanto?
4.
4, muito bem. Ih, Bolsolão na defesa, eita!
Ano passado o jornal Estado de São Paulo revelou a existência do orçamento secreto dentro do governo Bolsonaro, né? O apelidado de Bolsolão, parlamentares próximos ao presidente decidiam como, onde usar dinheiro público por meio das chamadas emendas do relator geral. Dinheiro sempre vinha do Ministério do Desenvolvimento Regional, dinheiro para compra dos tratores, tanto que no começo foi chamado de tratoraço. Agora o jornal Globo revelou a existência de um esquema parecido, só que no Ministério da Defesa.
Nossa, que feio! Na
defesa. Foram 588 milhões de reais dentro desse orçamento secreto, administrado pela pasta durante a gestão do general Braga Neto, que deixou o governo recentemente para ser o vice do Bolsonaro em outubro, montante liberado em outubro de 2021. O que não se sabia até hoje é que o Ministério da Defesa também utilizou esse mecanismo político sem transparência e sem critério nenhum. A informação só veio à tona recentemente graças a uma decisão do Supremo que obrigou a divulgação desses dados.
Ah, eu quero mais dados, Volio Beni, mais dados.
O dinheiro foi repassado a municípios por meio do programa Calha Norte, criado na década de 80, diante de uma preocupação dos militares com a Amazônia. O objetivo dessa ação era investir em projetos de infraestrutura básica, aquisição de equipamentos e compra de bens para quartéis na região. Só que, segundo informa o jornal O Globo, a verba foi gasta com outras coisas. Veja só, construção de praças, passarelas de concreto e até para bancar obras de edifícios que vão abrigar as câmaras de vereadores em duas cidades do interior do Amapá, Tartarugalzinho e Cutias, e também uma no Amazonas, Careiro, ao custo de R$1,5 milhão cada uma delas. Irrigado pelo orçamento secreto, o caixa do programa Calha Norte dobrou de tamanho em 2021 e passou a atender redutos eleitorais e aliados do governo. Por meio de nota, o Ministério da Defesa afirmou que os recursos estão em conformidade com as diretrizes técnicas e que o programa Calha Norte não leva em consideração a forma como os parlamentares indicam esses recursos.
Bom, tem que ser investigado, espero que o TCU também se interesse, né, pelo uso desses recursos, já que o TCU tem virado a esperança de haver alguma investigação diante da inércia, né, no mais das vezes, da Procuradoria-Geral da República. Não é mesmo? E que coisa, né? O Ministério da Defesa envolvido com isso, sendo o então ministro da Defesa, agora candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Vamos ser claros, quem é que está surpreso? Vem cá, essa gente fala de golpe, fica ameaçando com golpe aqui e ali. Quando, se vocês derem um golpe, vai ser também para esconder esse tipo de procedimento, é isso? Hum? Esse negócio aí que eu prometi, aquele homem lá que tá sem luz, o Guedes, né? Que pelo visto o posto Ipiranga tá sem combustível. Ixi, e sem luz.
Aí é ruim,
hein? Né? É ruim, hein? Que não tem nada a ver com o posto Ipiranga lá, coitado, né? Precisa até parar de usar esse nome aí. Carga tributária baixou?
Não. Aumentou. Não? Cresceu. Não? É. Eita. Cresceu pro equivalente, Reinaldo, a 33,9% do PIB no ano passado, o maior patamar em pelo menos 12 anos. Elevação é registrada apesar da promessa feita pelo presidente Bolsonaro durante a campanha de 2018 de uma redução gradativa dos impostos.
Queridos, é o seguinte, não é assim, eu não tenho a histeria da coisa tributária, eu acho que a direita faz muito escarcéu com isso. É, sim, tem problemas, mas o problema é que o Estado brasileiro tem algumas obrigações que outros estados do mundo não têm, então as comparações costumam ser esdrúxulas, idiotas, desinformadas, coisa de suposto liberaloide babaca, quer dizer, suposto liberal que é só um liberaloide babaca. É, agora, o problema é que eles prometeram reduzir, e não aconteceu nada. E não aconteceu nada, não foi por incompetência de ninguém, não, foi por incompetência deles mesmo. Né? Eles não estão lá com o Centrão, não tem o controle de tudo? Por que não faz reforma tributária? Porque é uma bagunça. É isso aí.
Pensou em comprar pela internet? Acesse pressolândia.com.br. São utilidades eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. E é mês de aniversário. São 44 anos com centenas de ofertas para você. Dê um passeio em pressolândia.com.br.
Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo. O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, financiamento, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, títulos de crédito para exportação, recursos humanos...
São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco.
Seu caminho.
Cuidado com a Salim Faramaluf, viu? Parada no sentido da Vila Prudente, da Rádio ao Leste, até um pouco depois da Ulisses Cruz. A Paz de Barros está mais tranquila para você sair da Radial e se aproximar da Nhanha Melo. Quem está pela Salim no sentido da Dutra tem problemas também, viu? Congestionada da Rádio ao Leste, até pelo menos o cruzamento com a Ulisses Cruz. Claro, Empresas é a parceira perfeita para digitalizar seu negócio e muito mais. Você vai mais em claroempresas.com.br ou ligue para 0800-720-1234.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Caso venha o golpe, Vólio Bene, também isso aqui vão tentar impedir que seja noticiado. Vai.
Subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu à Corte de Contas que suspenda o pregão eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que prevê a compra de 3.850 ônibus rurais escolares com preços inflados. Como mostrou uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, a licitação tem indicação de sobrepreço de até R$ 732 milhões. O pregão eletrônico está marcado para essa terça-feira, amanhã. O fato de, diz ele nessa representação, o Lucas Rocha Furtado, o fato descrito é grave e envolve a possibilidade do desvio de assombrosa importância em dinheiro, mais de R$ 730 milhões em prejuízo ao erário, que podem se converter, além disso, em prejuízo à democracia, a depender da destinação que, às vésperas do período eleitoral para o pleito nacional, esses recursos venham a ter, como, por exemplo, a composição do chamado Caixa 2 de campanha. O relator do caso é o ministro Walton Rodrigues.
É, tem de ser, mas dizer o quê, né? Depois do que nós vimos acontecer no MEC, de maneira confessa, né, é preciso realmente tomar muito cuidado. Né? Nossa, tem gente querendo ditadura porque tem um excesso de moralistas no governo, é isso? Aliás, esse é um governo cheio de gente moralista, né? Dá tempo até do candidato ao Ministério da Educação, que é o reitor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Anderson Ribeiro Correia, que é candidato ao Ministério da Educação. Outro dia ele enroscou, sabe com quem? Com a Anitta. Anitta! Anitta!
número 1.
É, não, quando ele soube que a Anitta estava em primeiro lugar no Spotify, ele falou, onde já se viu essa música, ela não traz bons valores, e aí disse que a música tem um monte de coisa ruim e tal, e não sei o quê, ele também é pastor. Não, bonito realmente a gente ter pastor interferindo no Ministério da Educação, pastor, padre que seja, não me interessa, indo lá oferecer barra de ouro para poder vender influência. Bonito é isso. Né? É disso que essa gente se ocupa. Por isso que estão fazendo o Brasil tão bom. Guerra, vai lá.
Forças da Rússia começaram a deixar nos últimos dias algumas cidades no entorno da capital Kiev, capital da Ucrânia, e após essa retirada, o governo da Ucrânia passou a acusar Moscou de massacrar civis. Segundo os ucranianos, foram encontrados mais de 400 corpos de civis nas ruas e em valas comuns. A maior parte deles estava no município de Bucha. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajou para essa região e disse que os russos estão promovendo um verdadeiro genocídio. Também chamou os russos de assassinos e estupradores e cobrou e culpou os antigos líderes da Alemanha e da França. Zelensky convidou Angela Merkel e Nicolas Sarkozy para visitarem a cidade e abre aspas para o Zelensky, para verem com os próprios olhos o que a política de concessões à Rússia trouxe em 14 anos.
A Rússia nega e diz que se trata de uma armação. Vai.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que Moscou rejeita categoricamente todas as acusações. Já a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, diz que as imagens foram encomendadas pelos Estados Unidos para culpar a Rússia. Eles garantem que não atacaram alvos civis deliberadamente e afirmam que não faz sentido abandonar a cidade, deixando todas as vítimas largadas no meio da rua. A Rússia pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir o que o Kremlin alega ser uma falsificação para imputar aos russos crimes de guerra. O colegiado, no entanto, negou esse pedido.
Tá, e outros líderes estão se posicionando.
Isso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por exemplo, disse que aquilo é um crime de guerra e que Vladimir Putin deve ser responsabilizado. O presidente da França, Emmanuel Macron, por sua vez, defendeu novas sanções contra Moscou. Ele quer agora a proibição das importações de carvão e petróleo da Rússia. A questão será discutida pela União Europeia, que já defendeu publicamente também novas punições.
É horrível o que está ali. Vou dizer, não, a Rússia não fez. Eu só me pergunto por que praticaria este horror, iria embora e largaria isso para trás, sabendo o tipo de exploração a que estaria submetida. Vamos fazer o seguinte? Putin é quem é, truculento, violento, e é um invasor. A Ucrânia é o país invadido. A Ucrânia tem entre as suas forças de segurança um grupo neonazista gigantesco armado até os dentes. Isso precisa de uma investigação grave, séria, responsável e independente para que se saiba o que aconteceu. E que todos arquem com as suas responsabilidades. É um momento para tomar muito cuidado. Né? Porque isso aqui prepara o cenário para uma intervenção de outra natureza. Eu lembro que a OTAN interveio nos Balcãs quando teve a alegação de massacre indiscriminado de civis. Aqui seria um massacre indiscriminado de civis. Autorizando, então, uma espécie de intervenção. É o caminho para o pior. Eu estou apenas fazendo aqui raciocínios óbvios e lógicos. Há um mês de guerra, mais de um mês de guerra. Por que se faria uma coisa como essa? Pode ter sido feito? Pode. Claro que sim. Mas esse é o caminho que cria a lógica da intervenção, aliás, como o Zelensky deixou claro. E a Ucrânia, respeitando a democracia ali, né, é guerra, né, sabe como é, mas parece que as restrições aqui se submetem os jornalistas na Rússia, não são muito diferentes da Ucrânia, são até piores, é isso?
O Serviço de Segurança Nacional expulsou do país o jornalista holandês Robert Dumers após uma postagem dele nas redes sociais com imagens de um depósito de combustíveis em chamas em Odessa. Segundo autoridades ucranianas, ele violou a lei que proíbe filmar alvos militares. Ele tem 56 anos, tinha credenciamento regular e também foi proibido de voltar à Ucrânia por 3 anos. A medida foi muito criticada por jornalistas ucranianos e em todo o mundo que falam na censura do governo Zelensky. A lei que puniu o holandês é altamente restritiva e prevê até 12 anos de prisão em alguns casos quando o jornalista registra a posição de tropas ou blindados ucranianos.
Não, todas as vezes que eu ouço falar e agora, ah, porque está em guerra, não. Antes da guerra já, falar em democracia ucraniana, eu realmente penso, puxa, essas pessoas perderam o juízo, que também não era democracia. Né? O que nós temos é uma figura midiática que é capaz de criar grandes coisas. Não, e isso não minimiza e nada precisa ver aquele massacre. Eu quero é uma investigação realmente independente. E não o relato do Zelensky. Aliás, ele não participou do Oscar, mas está no Grammy.
Participou do Grammy nesse fim de semana e foi um discurso diferente dos últimos que ele anda fazendo. Dessa vez o Volodymyr Zelensky não pediu armas, nem pediu ajuda militar. Ele pediu paz, disse que a Rússia provoca um silêncio terrível com suas bombas, o silêncio da morte. E pediu que os artistas que estavam lá no Grammy, que eles preencham esse silêncio com sua música. Foi aplaudido pelos presentes.
Claro, porque aí ele está falando com artistas, que aliás é o que ele era, né? Meio ruim ali, mas era. É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite e nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h09, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
É, Lindoura promovida lá na PGR.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assinou uma portaria designando a Subprocuradora-Geral Lindoura Araújo para o cargo de Vice-Procuradora-Geral da República. Ela vai substituir Humberto Jacques de Medeiros, que deixou esse posto a pedido depois de 2 anos de trabalho, segundo informa o Ministério Público Federal. A portaria com essa alteração foi assinada hoje e será publicada no Diário Oficial da União. Ainda segundo a PGR, embora a medida tenha efeito imediato, Humberto Jacques de Medeiros seguirá contribuindo com a gestão, efetivando a transição do trabalho. Aras elogiou o trabalho de Medeiros, disse que foi decisivo para o sucesso da gestão, não apenas na frente finalística, como também na esfera administrativa.
Muito bem. É, como você sabe, Lindoura é, sim, braço direito de Aras. Ela passa a ser a segunda da PGR. E aí vocês vão encontrar assim, a abordagem lavajatista vai dizer, ah, ela ajudou a desmontar a Lava Jato. A Lava Jato não foi desmontada senão por sua própria arrogância e pelas agressões à ordem legal. O que me incomoda na doutora Lindora, aí sim, é seu alinhamento ao governo Bolsonaro, que me parece que vai além do limite razoável, né? Eu lembro que durante a barafunda criada pelo Ministério da Saúde para enfrentar a Covid, ela preferiu mirar nos governadores, né? Quando o Ministério da Saúde era uma casa de horrores e os brasileiros morriam como moscas. Essa é a verdade. E o carnaval de rua em São Paulo?
Vai ter carnaval em São Paulo no mês de abril, além dos desfiles das escolas de samba no Anhembi, no Sambódromo. A capital também terá a apresentação de blocos de rua no feriado prolongado de Tiradentes, evento realizado nos dias 23 e 24 deste mês agora de abril, na região do Parque do Ibirapuera, com Elba Ramalho, Chico César, Monobloco, no Anhangabaú, Vale do Anhangabaú, outro local. Acadêmicos do Baixo Augusto organizam uma festa com participação da Escola de Samba Vai Vai, da cantora Mariana Aidar. Entrada gratuita, mas será preciso comprovar a vacinação contra a Covid.
Bom, também depois de shows e Lollapalooza e não sei o quê, né? Eu recomendo às pessoas prudência. E os velhinhos de 60 anos, vamos tomar vacina? Vamos, tio Rei!
O Estado de São Paulo abre amanhã a vacinação com quarta dose contra a Covid-19 para quem tem mais de 60 anos de idade. Esse público também pode aproveitar a ida ao posto de saúde para tomar, ao mesmo tempo, simultaneamente, a vacina da gripe. Como cada cidade define o próprio calendário da campanha, é preciso checar as datas com a prefeitura do seu município.
Só uma coisa, é 60 ou mais ou só mais de 60?
Aí fiquei na dúvida.
Só vê aí. Vê aí com a turma. A gente fala ainda aqui hoje que o tio tem 60. Quer saber se eu vou ou não. Né? Eu sei que não parece.
60 ou mais. 60 ou mais.
Ah, bom. Então tá. Eu sei que não parece, mas eu preciso falar isso pra vocês. Boa.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê, essa tá parada ainda no sentido da Ayrton Senna, mas não tá dos piores dias, viu? Trânsito parado a partir da região do Anhembi até a passagem pela região do Parque São Jorge. A pista expressa é a pior de todas, cai para a pista central lateral. A Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco, de ponta a ponta, é um trajeto que funciona bem. Onde está a sua saúde? Saúde está no corpo, saúde está no cuidado, saúde está na boca. Consulte sempre um cirurgião dentista, uma campanha do sistema Conselhos de Odontologia.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Ai, ai, e de novo, né, até quando, a velha história, né, chover é coisa da natureza, coisa de Deus, aí cada um veja, né, as vítimas aí já são construções humanas, quase sempre, vai, o que a gente tem aí?
Chegou a 18 o número de mortos no estado do Rio de Janeiro em decorrência dos temporais desse último fim de semana. Mais duas vítimas foram localizadas no bairro de Monsuabe, em Angra dos Reis. Uma pessoa ainda está desaparecida por lá. Já em Ilha Grande, são quatro os desaparecidos. Depois da tragédia de Petrópolis, os temporais do fim de semana devastaram agora a Costa Verde Fluminense, onde ficam, por exemplo, Angra e Paraty.
Essa região de Angra, aliás, é onde o Bolsonaro pretende fazer o seu resort. Lembra que ele disse que é para ser o novo Cancún, né? Sim. Que é ali nas proximidades, da usina nuclear. É, autoridades locais chegaram a pedir o desligamento da usina, porque, e segundo a informação, é que as rotas de fuga em caso de acidentes estão preservadas e não foram prejudicadas, né? Agora, me parece que faz sentido tudo que se tem dito sobre a necessidade de essas áreas submetidas aí a esse tipo de evento se prepararem para eventos extremos em razão, sim, tudo consta do aquecimento global, né? É isso. E as pessoas precisam ser tiradas das áreas vulneráveis. A reforma urbana é urgente no Brasil, deveria ser a primeira prioridade. É isso aí.
Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World.
Tá todo mundo indo no Rebuliço, em Abriva, agora.
Seu caminho.
Marginal do Rio Pinheiros, essa tá travada ainda no sentido da Castelo Branco. Olha, desde a ponte Estaiada até um pouco depois da ponte José Matoso, teve ocorrência aí. Pouco depois da ponte Eusébio Matoso. Quem segue no sentido de Interlagos pela Pinheiros, o trânsito ruim começa a partir da ponte do Morumbi e vai chato, carregado até a região do acesso para Guido Calói. Mas também não está dos piores dias, viu? O motorista que utiliza a Avenida dos Bandeirantes ainda encontra problemas no sentido da Imigrantes, da Marginal até a altura do corredor. Norte Sul, seguro alto para todos os bolsos em 12 vezes sem juros e com proteção para fora as lanternas e vidros. Toque Marine Alto, fale com seu corretor.
War Pigs, Porcos de Guerra, Black Sabbath, ainda com Ozzy Osbourne, é isso aí. Também. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah!
Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.